Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton. E após uma onda de protestos em todo o planeta, batemos aí, teve até Trend Topics no Twitter com a hashtag Volta Edu. Ele está de volta, Eduardo Ananias.
Opa, salve, salve, galera, tudo bem com vocês?
Galera sentiu sua falta, Edu.
Ô, oh, cara, eu deixei uma mancada aí, mas foi forças maiores, né? Não teve jeito. Mas e aí, galera, como que vocês estão?
Estamos começando mais um episódio de Serialcast e hoje vamos fazer um episódio bem legal sobre quem, Eduardo?
Cara, um caso bem pedido, faz bastante tempo que estão pedindo pra gente e pelo jeito vai dar bom esse episódio, hein? BTK, cara.
Ou BTK.
Ou Dennis Rader, né, cara?
Mas isso conhecido aí, como Dennis BTK. Rader. Pois é. Agora quanto à sua ausência, Edu, fica tranquilo que eu expliquei pra galera que era por motivo de trabalho e tal, enfim. Né? Mas o pessoal mesmo sentiu... Eu também senti sua falta, você viu que eu fiquei até um pouquinho deslocadinho, não tinha com quem bater papo, não tinha com quem falar besteira aqui. Mas graças a Deus, Eduardo, você está de volta para a alegria da galera, o nosso Dr. Watson tá aí.
Ah, e ainda bem que o nosso convidado foi da hora, né, cara? Nosso último convidado aí, né?
Pois é, episódio muito legal, cara. E a gente vai fazer, eu até falei no episódio, vou falar aqui de novo, a gente tá combinando com ele de fazer um episódio tipo um Roda Viva, assim, só uma entrevista com ele, sabe? E com as perguntas que os ouvintes vão mandar pra gente. Então vai ser bem da hora, cara.
Pô, cara, pensa. Vai ser fantástico, cara. Uma experiência do caramba, com um perito criminal, né, velho?
Com certeza, com certeza. Bom, é o seguinte, Du, tô empolgadaço com esse episódio, mas antes de começar o episódio, tem aquele recadinho que não faz mal pra ninguém, ou pra quase ninguém. Bora lá! E como é a nossa tradição aqui no Serialcast, o nosso primeiro abraço, o nosso primeiro recado é sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por estar aqui junto com a gente nessa experiência magnífica que é o podcast, nesse projeto tão legal que é o Serialcast. A gente adora a interação de vocês em nossas redes sociais, bate papo com a gente, então é muito legal. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, deixa de preguiça, vamos lá, arroba Serialcast Podcast no Instagram, arroba Serialcast Podcast no Facebook, arroba Serialcast Podcast também, no Twitter um pouquinho diferente, é arroba cast _ serial, e também temos o nosso canal no YouTube, onde você vai encontrar um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente faz aqui, mas é um conteúdo muito legal, que foi feito com muito carinho, inclusive nós estamos faz uns 2 meses que nós não mexemos lá, né, Edu?
Verdade, cara. Mas mexeremos.
Pois é, esses dias eu andei ocupadíssimo aí, muito ocupado mesmo assistindo Peaky Blinders e... Cara, já assistiu essa série? É muito louca.
Essa série é fantástica, cara. Depois dela você quer sair com chapéu e com umas navalhas na cabeça, né?
Já pensou? Fumando e tomando uísque pra caramba, né?
Grande Shelby.
E arrumando treta. Mas é, cara, fantástico mesmo, de verdade. Mas aí a gente precisa aí tomar vergonha na cara e fazer algum conteúdinho diferente pro YouTube, né, Edu? Vamos fazer aí, vamos fechar com a galera que a gente vai fazer.
Aceitamos sugestões, olha.
Pois é, ajuda a gente aí. Vamos falar agora do nosso Apoia-se. Se você quer se tornar um Serial Boy ou uma Serial Girl e ajudar a gente a melhorar a nossa divulgação, ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura, é muito fácil, é muito simples. É só ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast e com uma ajuda de no mínimo R$5, você passa a fazer parte da família Serialcast. E aí, quem faz parte da família Serialcast tem as recompensas, né, Edu?
É isso aí, cara. Quem puder nos ajudar, dá aquela forcinha, vai fazer parte da nossa família do mesmo jeito também, né? E também vai ter as recompensas, que vai ser a pauta da primeira temporada completa, né? Vai estar fazendo parte do nosso grupo do Telegram, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar nos nossos agradecimentos aqui do grupo, né? E também fazer parte das nossas lives, né, Ale?
Isso aí, vai ver a nossa carinha bonitinha lá nas redes sociais. A gente vai combinar essa live ainda, vai ser um episódio muito legal. Tava pensando aqui a gente fazer o último episódio dessa temporada, que vai ser o episódio número 30, a gente fazer ele ao vivo. O que você acha, Edu?
Eu topo. Agora eu não vou procrastinar, cara. Eu topo.
Não, agora ferrou. Agora eu falei que a gente tem que fazer. Se vira. É isso aí. Agora é a hora da nossa dica cultural, né? Não teve semana passada. Eu senti falta da nossa dica cultural e hoje o Edu está aqui de novo para dar aquele toque maravilhando para vocês curtirem durante a semana. O que você tem pra gente preparado aí, Edu?
Cara, hoje o que eu tenho preparado é o livro que fala sobre o caso mesmo do BTK, né? O livro ele se chama BTK, BTK Profile, Máscara da Maldade. Ele é um livro que ele foi escrito por jornalistas da cidade de Uitaca, né, cara, que foi onde aconteceu a maior parte dos crimes. E ele relata basicamente tudo o que aconteceu, desde das investigações no começo, nos anos 70, até o ano que ele foi preso, né, cara, e depois que ele faz a confissão dele. Então tem muita coisa da confissão, tem muitos relatos ali que é bem crítico, cara, bem detalhado, assim, é bem pesado mesmo. E também vamos estar deixando o link aqui na nossa descrição da Amazon, né, cara? Quem puder dar aquela forcinha lá, quiser comprar um livro aí, quiser entrar por lá, é só entrar por o link que a gente está deixando. Não custa nada para a pessoa entrar por esse link já que ela vai comprar, né? E nos ajuda também, né, Alexandre?
Exatamente. Como eu sempre digo, você comprando pelo nosso link, você ajuda o Serialcast a melhorar a estrutura, melhorar a nossa divulgação. E toda aquela história que vocês já sabem. Boa, Eduardo!
E aproveitando, eu também vou deixar o livro do Mindhunter, cara. Mindhunter fala muito do BTK, né, cara? Assim, deixa muitas pontas sobre o BTK. Eu vou deixar o livro dele também, né?
Então vai estar aí no link, na descrição do podcast, no seu agregador preferido aí, vai ter o linkzinho do livro, tanto do BTK quanto o do Mindhunter, beleza? E, Eduardo, essa semana eu fiz uma charada lá no nosso Instagram, né, como é de costume. E, cara, deu ruim total.
Cara, eu tô olhando aqui agora, tá tendo atualizações também. Nossa.
Atualizou agora também.
Acabou de atualizar aqui, tem mais beijinhos. Vamos deixar beijinhos hoje, hein?
Pois é, então. É como disse aqui a Flavinha, _ Cepinho, ela respondeu BTK, né? E escreveu assim, vai precisar de um EP inteiro só pra mandar beijo. É porque eu coloquei a foto, sei lá, eu não sabia que essa foto era tão famosa, cara. A gente fez uma pequena enquete lá no nosso grupo secreto, que eu pedi pro pessoal do grupo ajudar a gente com a charada, né? Que eu só tava perdendo, pedi ajuda pros universitários. Daí o pessoal falou, coloca, né, algumas fotos aí do crime e tal. Eu falei, beleza, né? E eu peguei uma foto que eu nunca tinha visto, cara. Que é uma foto bem sinistra, né? Dele vestido de mulher e tal, com a máscara, né? A famosa máscara dele. Falei, bom, isso aqui ninguém vai ganhar e tal. Cara, eu sei que eu até dei risada, que eu acabei de postar, deu uns 2 minutos assim, eu olhei, já tinha umas 5 respostas já.
Pior, hein, cara, eu tava indo dormir nessa hora, assim, eu comecei a ver as respostas chegando, eu falei, ixi, vou mandar beijinho hoje.
Pois é, promessa é dívida, vamos lá, então vamos mandar um beijão pra Flavinha Cepinho, né, nossa querida amiga aí, também pra ML Pinarelli, BTK, é a Mona Lisa Pinarelli lá, que tá no grupo do Hangar 18 também, beijão, Mona Lisa. Pro nosso brother Paulo Reimós, que ele escreveu, não vou nem responder.
Ele sempre acerta, né, cara?
É, o Paulo é embaçado. Pois é, mas é que foi muito fácil, né? @ Tati, _IT2, respondeu também, beijão, Tati. Nerdices Aleatórias, é um podcast novo aí, bem legal, vocês puderem ouvir, hein? Nerdices Aleatórias. Esse aí até eu sei, BTK. Abração pra galera. Beijão pra Nicole Weber, Bebê Lemoura. Pesadão, hein? Pois é, pesadão. Yara Godoy, beijo também. Du, manda uns beijos aí também, que até secou a saliva aqui, o beijo até colou, cara.
Preparado aqui, então. Vamos mandar também pra Aline REGR, cara. Esse ela colocou, é fácil, BTK. O W Nogueira também colocou BTK. A Amanda GS. O Adie Victor. A Ju Serpa. A Josiane.Rocha. Um beijão também pra Carol Lima, colocou lá BTK, ela colocou a carinha de assustado, cara, eu também fiquei muito assustado com essa história dele, pelo amor de Deus, cara. Um beijão também pra Luiz, _Fernanda, _Fê.
E também teve a Ma, _Fê, e a C4xinho, o maldito Dennis Rader, BTK. Beijão pra vocês todos, tivemos vários Sherlock Holmes e várias Enola Holmes também no episódio de hoje. Muito legal a participação de vocês, obrigado, gente. E na semana que vem eu vou pegar mais pesado, vamos ter que diminuir, colocar uma cota de uns 3, 4 beijinhos no máximo, né, cara?
Não, mas eu quero ver quem vai acertar na semana que vem, cara. Eu quero ver.
Ajuda eu, Du, ajuda eu.
Eu quero ver quem vai acertar, porque tem duas surpresas, né, cara?
Cara, mas eu vou falar pra você, da semana que vem vai ser difícil acertar, porque não é muito conhecido.
E também. E
vai ter duas charadas.
Também.
Vai ter do tema do episódio e da participação também, que vai ser show de bola.
Com certeza.
Falamos, bagarai, vamos pro episódio, Du?
Bora lá, Ale.
Bora lá. Essa história que a gente vai contar para vocês hoje se passou no condado de Sedgwick, no Kansas, porque lá foi o palco de uma série de crimes brutais entre os anos de 1974 e 1991. Esses crimes, eles chocaram as autoridades e a opinião pública, e a identidade do autor desses crimes, ela permaneceu obscura por 30 anos, até que o assassino que utilizava como assinatura dos seus crimes a sigla BTK, uma abreviação para as palavras Bind, Torture and Kill, que em português quer dizer amarrar, torturar e matar, e até que ele foi finalmente descoberto pelo FBI. Então é o seguinte, ó, segura-se aí na cadeira aí, querido ouvinte, que você vai conhecer a história do Dennis Rader, que ficou conhecido como assassino BTK. Bom, o Dennis Rader, ele nasceu em 9 de março de 1945, na cidade de Pittsburgh, no Kansas. E ele era o filho mais velho do casal William e Dorothea Rader. Segundo os familiares dele, ele gostava de fazer muita molecagem, molecagem entre aspas aí, né? Como torturar animais e roubar as peças de roupas íntimas das vizinhas, o que não era algo muito incomum à época. Só abrir um parênteses aqui, cara, isso não é molecagem, meu irmão. De verdade, cara. Não, cara, não é molecagem, isso é coisa de... Pô, eu ficaria super preocupado, cara. Mexer com animal e torturar animal, roubar sutiã e calcinha do vizinho, não é molecagem normal, né, cara?
Não, você pode ver que a gente já falou em outros serial killers, cara, que esse gatilho de matar animal aí, mexer com animal, é um gatilho muito grande para o cara se tornar um assassino em série, né?
Pois é, ó, até abrir um parênteses aqui, ó, que torturar e matar animais juntamente da incontinência urinária, ou seja, mijar na cama, né, e a piromania, esses três tópicos, eles fazem parte da trilha de McDonald's. Essa trilha de McDonald's não é nenhum hambúrguer famoso aí. Ela é uma tese que foi proposta em 1963 pelo John McDonald, que era um psiquiatra forense lá dos Estados Unidos. Ele propôs essa teoria após ele estudar uma série de características que poderiam apontar uma futura personalidade psicótica. E dessas três que eu falei, tem que ter pelo menos duas dessas aí juntos para poder identificar um cara que ele tem uma tendência para ser um assassino em série no futuro. Inclusive, isso fez parte do... foi base para os estudos do John Douglas, né, na época que ele estava no Departamento de Ciência Comportamental no FBI. Né, até no Mindhunter aparece ele fazendo uma palestrinha para as crianças e tal, que ele fala uma parada assim, né? Ah, você vê seu amiguinho matando animal, né? Fale para um adulto. Então a gente vê que o Dennis Rader já carregava essas características desde a infância. E tem uma outra curiosidade, que diferente da maioria dos outros serial killers, ele também não teve uma infância marcada por abusos, marcada por violências, né? Segundo o que ele falou.
Eu acho que o que vai ser muito relacionado é o que a gente vai falar agora, né, cara? Que ele teve uma passagem pelo exército americano, né, pela Força Aérea, exatamente, onde ele foi para alguns pontos de guerra, né, algumas zonas de guerra. Não sei se isso pode ser um gatilho também, por ver violência lá no local.
É, talvez a educação militar, mas não sei, ele já tá com a personalidade formada, né, cara? Talvez não iria impactar tanto, né?
É, o que pode acontecer é que ele já tinha os gatilhos de criança, né, cara? E como quando ele vai para uma zona de guerra ali, que começa a ver mortes, essas coisas assim, sei lá, desencadeia algum outro gatilho. Mas eu acho que a filha da putagem dele já era de antes, já, né, a malícia dele.
Já nasceu torto?
Já nasceu torto. Bom, igual eu tava falando, no começo dos anos 70, após um breve período em que ele estudou na Universidade de Wichita, o Rader, ele saiu da universidade e foi para a Força Aérea dos Estados Unidos. Daí ele passou os anos seguintes em missões, né, lá fora, na Coreia do Sul, na Turquia, na Grécia e no Japão. E posteriormente ele volta para sua terra natal. Daí ele começa a trabalhar e estudar em diversos locais também, onde ele voltou para a Universidade de Wichita e ele acaba se formando em Administração de Justiça no ano de 79.
Então, outra coisa também que eu identifiquei, né? Ele já voltou... tem aquele lance, né? Que os caras falam que tem aquele estudo, né? Um estudo muito profundo sobre a personalidade dos serial killers. Também que eles gostam de ocupar cargos tipo de segurança, na área de segurança, né? Na área de poder, tipo militar, policial, né? Sim. Que ele ingressou na Força Aérea... E depois ele foi estudar Administração de Justiça, né? É um outro ponto aí que mostra também que ele está inserido dentro dessas teses, né?
E assim, galera, vocês vão ver, daqui a pouquinho vocês vão ver assim, como isso é determinante para o que ele faz. Isso é determinante, muito determinante, isso aí que o Alexandre falou, da questão do poder que ele tem. Bom, nessa mesma época aí, de quando ele se forma, ele já tinha casado e já tinha tido dois filhos, um menino e uma menina. E o nome da companheira dele era Paula Dietz. E ele tinha uma coisa que ele era muito incomum dos outros, né? Ele participava do grupo de escotismo da região e frequentava assiduamente a Igreja Luterana de Cristo, do qual ele, inclusive, foi eleito presidente do conselho. E ele ficou isso por bom tempo, né, Alexandre?
Pois é, né, cara? É um clássico caso daquele falso cidadão de bem, né? Ele participava do grupo de escotismo, imagina, só tem criança, né, cara? A maioria dos escoteiros são crianças, né? São meninos, geralmente, né? E é um cara que frequentava sempre a Igreja Luterana de Cristo. Ele, inclusive, ele tinha até cargo dentro da igreja, né, cara? Ele era, sei lá, um dos anciãos, né? Eu não sei como que funciona a Igreja Luterana. Mas, cara, é bem engraçado ver esse lance da personalidade dele, né, cara? A vida dupla que o cara tem, né? Porque eu fico imaginando o seguinte, ó. Por que que a pessoa vai pra igreja? Ela vai pra igreja atrás, né, de uma palavra de consolo, vai atrás da salvação, que é a proposta, né, pela maioria das religiões protestantes e pela católica também. E eu fico imaginando, e lá dentro você aprende que você tendo um comportamento aqui fora do comum, vai contrastar nessa sua salvação, vai contrastar na sua, como que eu posso dizer, no seu bem-estar espiritual. Então eu fico imaginando, cara, o que passa na cabeça de um doido desse, que ele vai pra igreja, ele tem um convívio com as pessoas, com a sociedade, e por trás ele faz tudo ao contrário, cara. Cara, isso é muito maluco, né?
É, basicamente é uma grande máscara que ele usa, né?
Pois é, cara, e olha só como reforça um pouco isso. É, um pouquinho antes dele se formar, lá no ano de 74, ele começou a trabalhar numa empresa de segurança chamada ADT Security Service. Eu acho que tem até no Brasil essa ADT, né? Que é ADT pra nós, né?
Eu não conheço, eu conheço a ATT, né? Mas eu acho que não tem nada a ver.
Cara, se eu não me engano, eu vejo aquelas plaquinhas, sabe? ADT, uhum. Serviços de Segurança. Se eu não me engano, deve ter no Brasil. Bom, enfim, é aquelas empresas que instalam alarme de segurança na casa e tal, né? Então você imagina, cara, ele é o cara que ele vai instalar toda a segurança da tua casa tá na mão dele ali, ele que tá instalando. Ou seja, ele vai agir mais ou menos como o assassino, como o Joseph DeAngelo fazia, né? Do Golden State. Ele sabe todas as partes vulneráveis da casa, ele sabe onde ele pode entrar, ele pode desarmar esse sistema de alarme, né?
Sim.
Então a pessoa tá achando que tá ficando protegida, né? Tanto que anos depois ele relatou nas confissões dele lá que enquanto ele tava trabalhando lá, colocando os alarmes e tal, os clientes falando assim, pô, tô preocupado, tem um assassino solto na região. E, ironicamente, esse assassino, esse criminoso que eles estavam com medo, tava instalando um sistema de alarme na casa deles, cara. Bem irônico isso, né?
Cínico pra caramba, né?
Pois é. Na série Mindhunter, que a gente sempre cita aqui, sempre vamos citar porque é muito louca, tem uns cortes, principalmente na segunda temporada, que aparece bastante o BTK. Tipo assim, ele tá meio que fora, ele não tá inserido na história, vai passando só uns cortes dele, né?
Tem um monte de, como que fala? Ovos perdidos, né? Easter eggs, né?
Easter eggs, né? Isso. Não, é tipo umas pequenas inserções, né? Sim. Que eles colocaram lá e tal, que vai contando um pouco da história dele. Inclusive, isso me dá uma esperança de ter a terceira temporada, que é os caras pegando ele, sei lá.
Vai que, né?
Né? Enfim, pois é. E aí mostra mesmo, tem uma hora que ele tá lá instalando um bug na casa da mulher e tal. Bem curioso isso. E ele tinha também umas outras características malucaça, velho. Ele gostava de se vestir de mulher, usar aquela máscara medonha, né? Essa máscara que ele utilizava, que inclusive tá na thumbnail do episódio, né? A máscara ela é bem, bem, bem bizarra mesmo, né, cara? E ele gostava de se amarrar e se masturbar. Então ele curtia esse lance do uso da máscara e gostava de brinquedo sexual. E ele tinha uma fixação pelo autossufocamento. Tanto que tem uma inserção no Mindhunter, cara, que dá até vergonha alheia ver, né? Que a mulher dele chega na casa dele e procura por ele e tal. Aí quando ela abre, ele tá amarrado no trinco da porta pra dentro, né? Vestido de mulher, se sufocando, tipo como se estivesse enforcando no trinco e descascando uma, cara. E ela pegou ele lá, né? Nessa...
Sim.
Cara, muito bizarro, velho.
Bom, ele era bem sadomasoquista mesmo, né, velho?
Ele curtia umas paradas loucas, assim. E também ele carregava uma característica que muitos serial killers carregam, que é o fato de ser metódico, né? Ele ficava estudando um tempão, né? Tanto que o primeiro crime dele, ele estudou meses ali, ele ficava olhando como que era o funcionamento da casa, o horário de saída de um, o horário de chegada do outro. E aí ele ficou estudando essa família durante um tempão. Até que em janeiro de 74, ele foi lá e invadiu essa casa dessa família. Nós estamos falando da família Otero. E era por volta mais ou menos de 8h20 da manhã quando ele entrou na residência, né? Só que o que aconteceu? Ele fez toda aquele estudo, né, sobre a família, só que chegou no dia, deu algumas coisas saíram do controle. Por quê? Em primeiro, o pai da família, né, o Joseph Otero, de 38 anos, ele tinha sofrido um acidente automobilístico uns dias antes e quebrou algumas costelas, então ele não tinha ido trabalhar. Então já saiu fora do script dele também. E ele viu lá uma pegada de um cachorro e ele ficou meio nervoso também, porque ele não tinha visto o cachorro na casa. Mas enfim, na casa estava o Joseph Otero, né, como eu já disse, e também estava a mãe, né, da família, a Julie Otero, de 34 anos, e dois dos três filhos do casal, a Josephine, ou Josie, como ela era conhecida, né, que tinha só 9 anos, e o Joseph Jr., que o pessoal chamava ele de Joey, e ele tinha apenas 11 anos de idade. O filho mais velho deles, o Charlie, tinha 15 anos, só que ele estava na escola no momento do crime, entendeu? Inclusive, foi ele que teve a infelicidade de encontrar a família lá toda morta dentro da casa, né, cara? O Ryder, ele contou, né, nas confissões deles lá, posteriormente, quando ele foi preso, que a família inteira entrou em pânico quando notou a presença dele na casa e ele teve que agir rapidamente. Então ele foi lá primeiro e matou o pai da família, né, o Joseph. Depois ele pegou a Julie, né, a mãe da família, estrangulou ela. E aí ele matou o Joey com um saco plástico na cabeça. E ainda ele afirmou que depois ele voltou e estrangulou a mãe de novo por medo dela não estar morta, né. E aí ele foi lá e matou a pequena Josephine também. E aí depois, nessas confissões dele, ele salientou que como foi a primeira vez que ele estrangulou alguém, ele não tinha noção de quanto de pressão era necessário para matar uma pessoa. E falou que matar não era tão simples como ele estava imaginando. Então, assim, ele ficou estudando essas pessoas e finalmente chegou o dia que ele fez essa barba ali toda. Chegou lá, ele encontrou algumas dificuldades e principalmente como matar uma pessoa, que acho que ele achava que era igual ao filme, né? Que você segura 10 segundos e a pessoa morre, né?
Tem um fato curioso, Alexandre, também, que ele relata, eu acho, inclusive tá no livro, que ele fala que quando ele foi matar essas pessoas, as primeiras, assim, ele cometeu alguns erros, cara, fora esse de chegar lá e ter a surpresa de estar o pai e também a estranheza dele em relação ao cachorro, ele cometia alguns erros, assim, cara, dele, tipo, tropeçar nos locais, ele se atrapalhava fazendo as coisas. Então, ele falava, assim, que foi muito difícil pra ele fazer isso. Porra, é ridículo, né, cara?
Então, ele tava muito nervoso, né, cara?
É,
então. Pô, imagina a situação, por exemplo, ó, você vai... eu fiquei pensando isso aí, né? Em que situação que eu fico nervoso? Vamos pensar, eu vou numa entrevista de emprego, por exemplo. Né, uma coisa, assim, bem comum. Você tá indo lá, você fica nervoso, dá dor de barriga, né? Dá aquelas borboletas na barriga. Você fica lá, né, meio tremendo e tal, né? Porque você sabe que vai ter que falar em público, tem gente que tem dificuldade com isso, né? E também porque o emprego é uma coisa que você quer muito, né, cara? Então, qualquer situação que você almeja bastante, quando você se depara frente a essa situação, é muito comum você ficar nervoso. Então, eu fico imaginando, cara, que o fato dele ficar almejando, dele ficar estudando e tal, era uma coisa que ele queria muito, matar alguém, cometer essas crueldades, e ele acabou ficando nervoso com isso também. E a gente começa a ver como é doentia a cabeça dele, a mente dele, a ponto de dar essa importância toda para um evento tão triste e brutal como esse, né? E tem uma coisa também aqui que eu achei muito escrota da parte dele, que ele chamava essas vítimas como projetos. Sim. Ele encarava, né, os eventos lá, as vítimas e tal, como projetos. Então, ele saiu da casa e tal, e o filho mais velho, o Charlie, chegou e se deparou com aquela cena horrenda, né, da família dele toda morta ali e tal, todo mundo, né, bastante sangue pela casa, enfim. E aí a polícia foi acionada e a polícia começou a trabalhar em cima do caso, e a polícia prendeu 3 suspeitos. Quando ele soube da prisão desses 3 suspeitos, o que ele fez? Ele resolveu escrever uma carta detalhando o crime e colocou dentro de um livro e deixou na biblioteca da cidade. E aí, não sei como, ele deu um jeito de informar a imprensa sobre esse fato, né, sem revelar a identidade dele. E aí os jornalistas foram investigar essa dica, entre aspas, né, que ele tinha deixado ali para eles. E aí eles, então, realmente descobriram essa carta e passaram o ocorrido para a polícia, né, cara? E foi aí que começou a caçada atrás dele, que durou aí 30 anos, né?
Lembrando que nessa época aí, falando de serial killers, cara, os Estados Unidos estavam repleto e tinha um certo senhor Ted Bundy também viajando pelos Estados Unidos, né?
Pois é, na mesma época, né?
Sim. Bom, tempos depois, ele invadiria a casa da Kate Bryant, cara, determinando a matá-la. O assassino, ele não contava com a presença do irmão dela que estava lá no dia, porque ele tinha aquela coisa metódica dele de anotar todos os passos da pessoa, tudo. Só que ele não contava que nesse dia o Kevin, que é o irmão dela, da Caitlin, né, ele estava lá visitando ela nesse dia. Mas como ele já estava lá, ele falou assim, ah, não vou perder tempo, vou executar os dois, né. Só que por um golpe de sorte, o Kevin sobreviveu ao ataque e conseguiu fugir. Logo após que ele consegue fugir, ele sai correndo da casa, tudo, ele pede um refúgio na casa de um vizinho, né, que está ali próximo da casa dela, e consegue chamar a polícia. Nesse mesmo tempo, o BTK, ele, cara, ele fica assustado, ele não decide voltar lá pra terminar de matar a Caitlin e foge, né, cara? Só que posteriormente a Caitlin, ela vem a falecer, né, acho que foi umas 4 horas depois do ocorrido.
E aí quando... E a polícia ele ainda não relacionou, né, cara, o crime que aconteceu contra a Caitlin e contra o Kevin, não relacionou com o da família Otero, né?
Um dos fatos que eles não relacionaram é pelo fato da família Otero ter envolvido criança, sabe? E eles não tinham muito esse parâmetro ainda, né?
Então, pelo fato de ser o segundo crime, o modus operandi dele ainda não estava ali bem perpetuado, né, cara?
Sim, sim. Não tinha formação ainda, né?
Pois é, mas eu acho que ele ficou achando que o pessoal ia ligar já e tal, né? Porque em outubro de 74... Ele mandou uma carta pro jornal Wichita Eagle Beacon. Cara, que nome esquisito de jornal, né?
Pra caramba.
E aí ele mandou essa carta reclamando a autoria do assassinato da família Otero, né? Num trecho da carta ele diz o seguinte, abre aspas. Eu não consigo me controlar. Vocês provavelmente me chamarão de psicopata, estuprador. Mas isso é mais forte que eu. Há um monstro dentro de mim. Fecha aspas. Então ele já estava reivindicando esses crimes, né, que haviam acontecido. Depois, em 77, ele fez mais 2 vítimas, né? A primeira foi no dia 17 de março de 77, e ela se chamava Shirley Vian, de 26 anos. Ela foi encontrada amarrada e enforcada na cama dela, e com um plástico sobre a cabeça. O que ele fez? Ele amarrou uma corda em volta do pescoço dela, das mãos e dos pés. E essa moça, a Shirley, ela tinha 3 filhos, caras. Só que ele não fez nada com essas crianças, porque ele trancou elas no banheiro. E depois desse crime contra a Shirley, ele atacou a Nancy Fox. Né, ela também foi amarrada e ela foi estrangulada com meias de nylon. Né, isso tudo aconteceu na casa dela mesmo. O que, que ele fez? Ele cortou a fiação do telefone, quando a polícia chegou lá, né, viu que estava cortado e tal, e ela estava só parcialmente vestida. Né. Ele também fotografou o corpo da Nancy próximo à igreja da onde ele frequentava, né, cara? E esse caso teve uma peculiaridade, porque foi a primeira vez que a voz dele ficou gravada, quando ele ligou para a polícia para informar mais um homicídio dele. Então o que ele fez? Ele fez mais ou menos que nem o Zodíaco fazia, né? Ele acabou de matar, ele foi lá e ligou pra polícia e eles conseguiram gravar a voz dele, né?
Um fato curioso também da Nancy Fox, cara, é que essa moça, ela morava, acho que 3 ou 4 casas de distância da dele, velho. Era muito próximo, sabe? Era muito próximo, assim, esse crime que ele fez.
Você vê que isso bate bastante com aquela descrição do John Douglas, né, cara? De que o serial killer, ele sempre comete crimes ali próximo da residência dele, né? Próximo da casa,
sim,
né?
Sim, sim. Bate muito, bate muito. Ela também, ela era da mesma igreja que ele, né? Também.
Pois é, eu acho que esse crime, inclusive, deve ter algum teor aí relacionado ao lance da religião deles, né, cara? Porque ele levou o corpo até próximo dessa igreja onde eles frequentavam e tirou fotos, né, cara? Acho que Sim. Isso também fazia parte da mente insana dele aí, né? Sei lá.
Ah, sabe um fato curioso? Se eu não me engano, foi nesse caso da Nancy Fox que ele forjou tipo um álibi pra ele, assim, né? Que ele foi com um filho pra um... Como ele era escoteiro, né? Foi pra um camping de escotagem, tipo um final de semana. Aí chegou lá, ele fingiu que tá dormindo, alguma coisa assim, e saiu desse camping. E fingiu que tava dormindo lá na barraca, lá ainda, como se nada tivesse acontecido. Aí ele foi pra um bar, se embebedou lá, fingiu que se embebedou e pegou um táxi. Aí ele pegou um táxi em direção à casa dele, só que ele saltou antes. Foi bem antes, assim, e foi próximo da casa da Nancy. Aí foi onde ele matou ela, fez tudo isso, levou próximo da igreja. Depois ele voltou pro camping dele lá e como se nada tivesse acontecido, amanheceu o dia, cara. Tipo coisa de filme mesmo, sabe?
Amanheceu o dia, ele tava lá. Pô, não, dormi aqui a noite toda e acabou,
é,
né?
É, cara, é um fato bem curioso. Assim, ó, se não me engano, foi nesse caso da Nancy Fox mesmo que ele fez isso.
Ah, entendi. E aí, Du, em 1978, ele resolveu se comunicar novamente com a polícia, né? Dessa vez ele enviou uma carta macabra, onde ele estava confessando a autoria dos 7 assassinatos que ele cometeu, né? Os 4 da família Otero e os 3 das últimas mulheres aí, né? E além, nessa carta ele também contava detalhes de alguns crimes, né? E essa carta é muito curiosa porque foi nessa primeira carta que ele assinou pela primeira vez com o nome de BTK, né? Porque ele descrevia que o procedimento dele era amarrar, torturar e matar, né? Bide, torture and kill. Nessa carta também ele deixou uma mensagem que dizia o seguinte, abre aspas, como serial killers não mudam de modus operandi, não mudarei o meu, fecha aspas. E ele também escreveu um poema com o título All Death to Nancy, né, dizendo, ó, morte para Nancy, se referindo ao crime contra a Nancy Fox. Nessa carta ele também se referiu ao crime da Shirley Vian, né, onde ele contou que o filho mais novo da Shirley, que tinha 5 anos, foi quem deixou ele entrar na casa, né, cara. E ele também falou que enquanto ele estava matando a moça, ele foi interrompido por um telefonema. E nesses ataques dele, além do Kevin Bright, né, que foi irmão da Catherine Bright, que sobreviveu, também teve uma outra moça que sobreviveu, que foi a Anna Williams. Posteriormente, depois da prisão dele e tal, a polícia descobriu que ele confessou para a esposa dele, através de uma carta, que ele chegou a invadir a casa da Anne Williams para matar ela. Mas como essa Anne Williams demorou para chegar, ele desistiu, né? Essa Anne era uma senhora de 63 anos, cara. Olha só que brabo o negócio. E aí o que ele fez? Ele só roubou alguns pertences dela lá, né? E aí na época ele enviou um poema pra Anne com o título Ó Anne, why did not you appear? Né? Ó Ana, por que você não apareceu? E ele tinha essas loucurinhas, porque ele se autodenominava também o assassino poeta, né? Que ele tinha uma parada de escrever poesia. De muito mau gosto, né? Você vê esses nomes aí ridículos.
De muito mau gosto.
Enfim.
Uma das coisas das cartas dele, assim, uma curiosidade, é que ele escrevia tudo errado também, né, cara? As cartas dele eram tudo errado, as escritas, assim, cheias de erro ortográfico, um monte de coisa, assim. O pessoal até achava que seria uma pessoa bem doida, assim, que não conseguia nem ter uma escrita. Só que não se comprovava, porque ele era uma pessoa bem inteligente, né, cara?
É, eu acho que ele fazia meio pra dar uma despistada, né, cara?
Sim.
Então, aí depois desse advento com a Ana, que graças a Deus ele não conseguiu matar ela, né, cara? E aí, entre os anos de 85 e 91, ele fez ainda mais 3 vítimas. Em 27 de abril de 85, a Marine Head, de 53 anos, foi sequestrada na casa dela, lá em Park City, no Kansas. E o corpo dela foi encontrado 8 dias depois, estrangulado. Uma meia calça foi encontrada no local. E uma outra coisa, uma outra peculiaridade é que ela morava na mesma rua que ele. Só que esse caso, só em 2005 que ele foi relacionado aos crimes do BTK, ou seja, depois que descobriram quem era ele e tal, através das investigações que conseguiram linkar esse crime contra a Marine Head e colocar na conta aí do BTK. E aí depois, em 16 de setembro de 86, uma moça chamada Vicky Vegerle, de 28 anos, foi encontrada estrangulada na casa dela também. Né? E aí em 19 de janeiro de 91, uma mulher chamada Dolores Davis foi sequestrada na casa dela também em Park City, lá no Kansas. E ela foi encontrada 13 dias depois, também estrangulada embaixo de uma ponte. Ela estava com os braços, as mãos e os pés amarrados por uma meia calça. Esse crime também só foi relacionado ao BTK em 2005, né? Junto com o da Marine Head. Então após esse crime da Dolores Davis, ele parou de matar. Ele deu um hiato aí muito grande, né? E ele passou a viver uma vida normal ao lado da esposa, dos filhos dele, né? Continuando com a vidinha de, abre aspas aí, cidadão de bem, né? Participando dos encontros da igreja, liderando o encontro dos jovens escoteiros. Então já haviam se passado 30 anos, cara, que teve esse crime contra a família Otero, né? Que foi o crime que abriu aí a onda de ataque deles. E a imprensa lá de Wichita e de todo o Kansas, todos os Estados Unidos, já estava noticiando um fracasso da polícia. E eles estavam já especulando o que poderia ter acontecido com o responsável por esses crimes, né? Porque eles sabiam que se tratavam da mesma pessoa por conta da comunicação dele com a polícia, o modus operandi muito parecido, e nada de pegar o cara. Então os caras falaram assim, ah, sei lá, o cara morreu, né? Não sei. Então, como já é observado, né, cara, um serial killer ele não para de matar. Ou ele vai morrer, ou ele é preso por causa de outro crime, sei lá. Mas parar, ele não para. Então o pessoal começou a dar essa especulada, né, cara? E aí o que aconteceu? Ele começou a se tocar que já estavam confundindo ele, como dado como morto, ou já estavam especulando outros criminosos, né, que talvez poderia ter ligação, né, cara? E isso ficou insuportável para ele, né, cara? Porque ele queria aparecer, né? Então, depois de 25 anos de silêncio, ele resolveu escrever para as autoridades de novo, né, cara? E foi graças a essa comunicação dele que ele cometeu um erro crucial que levou à prisão dele. O que aconteceu foi o seguinte: em 2004, ele começou a enviar para a polícia algumas pistas, sabe, de diversas maneiras. E todas essas pistas ele assinava com um símbolo próprio, né? Que a polícia já sabia que era do verdadeiro BTK, né? No entanto, esse símbolo ainda era desconhecido para a imprensa e para a população em geral, né? Então a polícia falou assim: pô, ele realmente está entrando em contato, porque ninguém sabe que esse código dele, né, os códigos que é usado por ele, só a gente que tem conhecimento disso, né? Então não tem como alguém estar se passando por ele, né? E essas pistas foram evoluindo, cara. E aí, em dezembro de 2004, uma pessoa normal encontrou uma caixa suspeita que tinha uma boneca Barbie amarrada, sabe? Como um dos membros da família Otero. Como ele fez, né, com o pessoal da família Otero. E ele também tinha a carteira de motorista da Nancy Fox. E aí, um mês depois, a delegacia lá de Wichita recebeu um cartão postal que levou os policiais a rastrearem uma caixa de cereal que estava jogada no lixo, né? Esse cartão levou até uma caixa de cereal. E nessa caixa estava escrita a seguinte pergunta, abre aspas: posso me comunicar por um disquete e não ser rastreado até um computador? Sejam honestos, fecha aspas. Aí a polícia falou: mas é claro, velho.
Com certeza, amiguinho.
Pois é, cara. E aí foi...
Com certeza.
Esse aí foi o vacilo que ele deu, né, cara?
É a mesma coisa de falar para um hacker, né? Posso mostrar meu IP?
Pois é, cara.
Alguns vão entender, alguns não. Proteja seus IPs, galera.
E aí, alguns dias depois que teve essa, que rolou essa comunicação, né, através da caixa de cereal, um envelope chegou à estação de TV da KSAS, lá em Wichita, né? O canalzinho de televisão da cidade, né? E dentro desse envelope tinha um disquete roxo de 1.44 megabytes, ou seja, não cabia nada, né? Nem uma fotinha praticamente.
Nem o seu cartão de crédito tem essa potência hoje em dia, né?
E aí o que aconteceu? O FBI pegou os melhores dos melhores ali, né? Do pessoal da inteligência da época, né? E eles descobriram que esse item foi utilizado em um computador da Igreja Luterana de Cristo. E além disso, eles descobriram que o criador da pasta do arquivo era um cara chamado Dennis. E então a polícia foi lá e conseguiu uma amostra do tecido celular da filha do Dennis Rader, chamava-se Carrie, né? E submeteu a um teste de DNA. Essa amostra permitiu que o material genético da filha dele fosse conectado com o do pai, que foi coletado em uma das cenas de crime dele, né? Então eles pegaram o DNA que tinha lá numa cena de crime, já tinha guardado lá, aí achou a filha dele, vamos testar. Pô, é o pai dela mesmo. E aí, em 25 de fevereiro de 2005, a polícia parou ele quando ele estava voltando para casa dele, né, cara, no caminho, né? Pararam e já prenderam. Ele não resistiu e ainda falou assim pro pessoal: vocês me pegaram. E aí fizeram lá mais de 30 horas de interrogatório, né, com os policiais que eram responsáveis ali pelo caso dele, né, onde ele explicou detalhadamente como havia cometido cada um dos seus crimes.
Cara, agora a gente voltando ali pro comecinho, eu acho que ele queria ser pego, na verdade, né, cara? Ele, não sei se ele tinha um after egg dele ali, que ele queria, mas ele provavelmente queria ser pego, cara, pra ele mostrar. Eu acho que foi um erro da questão do disquete, né, porque pode ser que ele não entendia muito da tecnologia ali, mas eu acho que ele queria ser pego, sim, porque ele deu muita brecha, assim, né, cara?
Eu não sei se ele queria ser pego naquele momento, mas eu imagino que o serial killer que gosta de fazer esse tipo de brincadeira, né, de ficar criando esses... criando essas pistas falsas, ou até mesmo pista verdadeira e tal, ele gosta de brincar um pouco, tanto com a vaidade dele, quanto com a adrenalina de, pô, será que os caras vão me pegar ou não? Parece que faz parte de um jogo, né, cara?
Pode ser também. Eu acho que uma das coisas que pode ter acontecido também é o fato da idade dele, ele não conseguir mais fazer os crimes, certo? Ainda bem, cara. Mas ele ainda queria sentir essa adrenalina provavelmente também, né, cara? Mas eu não sei, as pistas que ele deu assim, eu acho que foi muito pra ser pego ali, pra reivindicar algo, algo para ele mesmo, assim, aumentar o ego dele. Né?
É, o que você falou faz muito sentido. Porque é o seguinte, ele se satisfazia ali com os crimes dele, né? E além de essa satisfação dele foi acabando quando ele foi ficando mais velho, né, cara? Porque é grande verdade que um velho daquele lá, se ele fosse atacar alguém, uma menina sentava o pau nele, eu acho, né?
Sim,
não ia, sim. Ele não ia ter mais, falando sério agora, ele não ia ter mais força física, né? E talvez até aí pra fugir e tal, enfim, não ia conseguir. E ele tem a necessidade de aparecer, né, cara? De estarem falando dos crimes dele. E acho que ele deve ter pensado o seguinte, bom, se eu morrer agora, vai ficar na história aí que ocorreu os crimes e tal, ninguém sabe quem é e tal, não vou levar fama nenhuma. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a provocar a polícia de novo, se a casa cair, beleza, porque daí vai retornar toda à tona os crimes dele, né? Então faz muito sentido o que você falou, cara.
Tem um fato curioso dele, que eu tava lendo, cara, que é relacionado aos anos 90, que foi o período que ele ficou em ato ali, que ele não cometeu crimes, né? Ah. Mas nessa mesma época ele ganhou um cargo na prefeitura como fiscal. Sabe esses caras que vem na casa, vê se o mato tá grande, que sei. Faz a atuação da prefeitura?
Ah, sei.
Né? Na prefeitura da cidade dele, do condado. E nessa mesma época ele começou a perseguir uma mulher lá, cara. Ele começou a ver, seguir ela, ele começou a perseguir, ele começou a aplicar multas pra ela que não tinha nada a ver. Inclusive ela entrou com uma ação contra ele, né, contra esse fiscal. E dá pra ver que quando ele tinha esse poder, ele queria estar em evidência.
A perseguição que você fala é a perseguição, assim, não dele ficar andando atrás dela, né? Tipo stalkear, mas tipo de ficar perseguindo ela...
Vamos dizer assim, isso, ele era
e ficar arrumando pelo em ovo com a mulher.
Possivelmente ele estava planejando algum ataque, não sabe-se o porquê que ele não cometeu, né? É uma coisa que é estudar pelo FBI, uma coisa que ele relatou também, mas não tem o porquê que ele não atacou. Ainda bem, graças a Deus, ele não atacou essa vítima, né? Mas que ele perseguiu, cara, ali, com o poder que ele tinha.
É, esse tipo de perseguição é uma espécie de sadismo, né? Obviamente que bem menos Sim. intenso do que os crimes que ele cometia, mas é uma espécie de sadismo. Então talvez ele tava satisfazendo de uma certa maneira ali, né?
Sim, é o Stalker, né, cara? Cara, tem uma série que de um Stalker. Não sei se você já assistiu o You, que tem no Netflix.
Não, cara, você já falou até no episódio aqui, mas eu não...
Assista, cara, assista. Assim, questão... Assim, não tem nada a ver o Raider com o personagem lá, mas em questão de stalker, né? Que é uma palavra que tá muito, muito em evidência hoje, né, cara? Inclusive, Sim. a gente aportuguesa ela e fica stalkear, né?
Sim, é verdade.
Vou stalkear, né? Stalkeando. É o brasileiríssimo colocando as palavras em inglês, né? Mas, cara, é muito importante, eu acho aquela série, assim, eu deixo aos nossos ouvintes, inclusive a você também, Ale, assistir as duas temporadas que tem, e vai vir a terceira, vai ser fantástico, porque ela parece uma série bobinha, assim, mas, cara, ela é muito louca, assim, em questão do serial killer, ela te deixa preso mesmo, assim. É uma série que eu assisti, por exemplo, a segunda temporada, eu e a Camila, minha esposa, a gente assistiu em um dia, né?
Maratona total.
Maratonando. Mas assim, é só fugindo um pouquinho do gancho, assim, mas pegando o gancho, questão do Stalker.
Eu não sabia que era sobre serial killer, não, porque a capa dela é meio bobinha, assim, né? Parece, eu achei que era um lance romântico, sei
Parece,
lá.
Parece, né? Parece. É porque o pessoal assemelha também o personagem lá, o ator principal, que ele fez uma série de adolescente, né, cara?
Sim.
Não lembro o nome da série que ele fez, mas ele fez, o pessoal assemelha muito. Fala assim, pô, a série vai ser bobinha, mas quando você assiste ela, meu irmão, você assiste a primeira temporada, vai pra segunda, você fica de cabeça em pé, assim, velho, que você fica louco e quer saber a terceira como que vai ser, velho.
Não demorou, quando eu acabar Peaky Blinders, então eu vou pro You.
vai sim, mano, pega seu esposo e vai assistir, mano, que vocês vão curtir.
É isso aí. Então, voltando aqui ao nosso caso do BTK, ele foi preso, né, em 25 de fevereiro de 2005, contou tudo o que aconteceu e tal. E aí já logo em março de 2005, ele foi pro julgamento dele, né, onde ele foi acusado oficialmente de 10 assassinatos. E aí colocaram uma fiança lá, foi fixada a fiança em 10 milhões de dólares na época, né. Ele se declarou culpado de todas as acusações e mais uma vez durante o julgamento dele, ele detalhou o que havia feito com todas as vítimas ali, com todas as letras e os pingos no is, sem remorso nenhum, né, cara. E fez um monólogo de 30 minutos, né, cara? O promotor do caso até comparou o discurso dele a uma aceitação do Oscar, sabe? Aquela parada tipo, the Oscar goes to, aí o cara vai lá, obrigado, minha mãe, meu pai, meu cachorro, minha tia. Foi uma parada meio assim, sabe? O FBI não ficou muito satisfeito com a pena que ele recebeu, né? A pena dele aí deu umas 5, 6 prisão perpétua, mais ou menos. Eu nem vi quanto que é, mas eu sei que foi um monte de prisão perpétua, né, cara? E o FBI não ficou satisfeito, cara. E aí ele pediu uma colaboração, né? O pessoal pediu colaboração para a Polícia Estadual do Kansas para tentar fazer o seguinte. Lá no estado do Kansas, nos Estados Unidos, só a partir de 1994 que foi autorizado a pena de morte, né? Então qualquer crime que fosse feito antes disso poderia pegar a pena capital, né? A prisão perpétua, mas não existia pena de morte. A partir de 94 começou a ter. Então os caras falaram, meu, vamos achar alguma parada que ele fez depois de 94. Então eles fizeram um esforço danado, junto com a polícia do Kansas e tal, só que eles não encontraram nenhum crime, cara, além do que ele já tinha confessado, né, que ia se assemelhasse ao modus operandi dele, né, não tinha nada que dava pra conectar, pra eles investigarem, pra saber se foi ele que fez ou não, né, cara. Então, por isso que não conseguiram condenar ele à pena de morte.
É até engraçado isso, né, cara, eu não tinha visto esse caso aí em relação à pena de morte lá a partir de 94. Não sei se ele era um cara tão inteligente assim que ele sabia que após... Porque é noticiado, né? Após um local ter a pena de morte adicionada à sentença, assim, é noticiado em tudo quanto é lugar, né? Então, será que ele não sabia, que ele sabia, assim, que ele poderia ser condenado à pena de morte e não quis mais fazer esses crimes? Sei lá, né? Fica um negócio no ar.
Cara, é muito provável, porque ele era formado em administração e justiça. Administração de justiça, sim, né? Então, sim, era um cara que ele conhecia de leis, né? Sim. Então, vamos dizer assim, eu não acho que ele preveu que iam colocar a pena de morte no Estado. Mas uma vez que colocaram, ele falou, bom, melhor ficar na minha aqui, porque até 91 eu sou acusado só até da prisão perpétua, né? Então, cara, sim, é muito provável que ele soubesse disso, né?
É, então, uma coisa meio louca, né?
Sim, bem observado, bem observado. Depois que aconteceu, né, o julgamento dele, ele foi levado pra prisão e tal. Então a esposa dele se divorciou dele, né, fizeram uma separação de emergência, que eles chamam lá. E o resto da família dele, cara, demorou anos para se recuperar das acusações. E esse é um ponto muito crítico da história dele, porque é o seguinte, né, cara. Ele tinha dois filhos, né. O filho dele, cara, ele tá fora da mídia, assim, ele evita falar do pai, evita qualquer relação, qualquer coisa que tenha relação com o pai dele. Já a filha dele, a Carrie, ela escreveu uma autobiografia e ela relatou em algumas entrevistas recentes agora que ela ainda troca cartas com ele, né, cara? E ela alegou o seguinte, ó, abre aspas, percebi que estava apodrecendo por dentro. Eu não perdoei meu pai por ele, ela se referindo a Deus, né? Ele com E maiúsculo. Eu tive que fazer isso por mim mesma, né? E assim, o caso dessa menina é muito triste, porque assim, a gente sabe que na maioria das famílias sempre tem aquele apego maior da filha com o pai, né? Óbvio que não são em todos os casos, mas isso é muito comum, da filha ver ali no pai o seu herói e tal. E era dessa maneira que ela enxergava, né? Era assim que ela via ele. Porque como a gente viu aqui, ele tinha uma vida social totalmente normal, né? Ele era, como eu disse antes, um falso cidadão de bem. Então, para essa Carrie, para a filha dele, aconteceu o seguinte. Uma tarde lá de 2005, a polícia bateu palma na casa dela e falou o seguinte, seu pai abdiquei. Imagina, cara, para a pessoa processar isso.
Você tá maluco,
o pai,
cara,
que conviveu com ela...
Acho que processa, na verdade.
Né? É, então. O pai que conviveu com ela, que era o herói dela, que nunca teve nenhuma atitude suspeita, né, cara? Deve ser, sim, porra, deve ser muito difícil, cara. Acho que esse foi um dos pontos, assim, obviamente que... depois dos crimes e tal, uma das coisas mais tristes dessa história dele foi talvez esse relacionamento com a filha dele, né, cara?
Sim, sim. Com certeza, cara.
Pois é, você viu, ó, a mente desse maluco era tão doentia que tem uma coisa bem interessante aqui, ó. Tem um psiquiatra forense chamado Dr. Michael Stone, lá da Universidade de Columbia. Ele criou o Índice da Maldade, que é um programa no Discovery. Já viu esse programa aí? Acho que passa no Discovery
não,
ID.
Não sabia, não.
Se eu não me engano, passa no Discovery ID, né? Ele é apresentador também, se eu não me engano, desse programa. Então, o que ele fez? Ele criou lá, né, realmente uma tabela, né, que é o Índice da Maldade, que vai do número 1 ao 22, né? O 1 é um cara, né, um criminoso, sei lá, não tão pesado, e o 22 é o pior de todos, né, cara? E ele classificou o Dennis Rader como o cara que tem todos os quesitos para ser qualificado como nível 22, que é o nível máximo do ranking,
tá,
né, cara?
Você tá louco. Hitler?
Então, nesse nível, no nível 22, ele coloca a pessoa como um torturador e assassino que sente prazer em torturar, né? Essa escala, como eu disse, ela varia do número 1. O número 1 é o seguinte, é pessoas normais que matam apenas em legítima defesa. Então, sei lá, um cara invadiu tua casa, você foi lá e matou o cara, você vai entrar nessa escala como 1, né? Na escala da maldade, você tá lá no 1.
Que eu acho que é algo que todo ser humano deva ter, né, cara?
É. Cara, depois, se você tiver a oportunidade, os ouvintes também, dá uma gugada aí desse índice da maldade, é que aí tem lá, né, item por item lá, você vai vendo que a parada vai só evoluindo, cara.
O que... Já, interessante.
Cara, o que eu achei muito bizarro nisso é que é o seguinte, o Ted Bundy, ele tá no número 17, cara, no nível 17, que é o psicopata sexualmente perverso e assassino em série, onde o estupro é a principal motivação e a vítima é morta pra esconder evidências. Então o Ted Bundy ficou no número 17, estranho, né, cara?
Não, mas sabe o que é curioso? Porque no caso do BTK, ele não praticava estupro, né? Ele não chegava a praticar o estupro, ele praticava o ato de se masturbar, o ato de ser sadomasoquista com ele mesmo ali, de se sufocar, mas em nenhuma das vítimas ele praticou estupro, pelos relatos, né? pelas provas.
É, então, eu fiquei meio pensando isso aí, por que que ele é maior, cara?
Mas eu acho que é pelo fato da tortura a um outro ser humano. Eu acho que tá muito ligado a isso, entendeu?
Pelo fato de não ser motivado pelo sexo, né, cara?
Isso, pelo desejo sexual ali, o ato, né, carnal ali. Claro que tinha um desejo sexual dele porque ele se masturbava, mas eu acho que não era pelo ato carnal mesmo ali de... Pô, o que eles julgam hoje em dia de estupro é só a penetração, né, vamos dizer assim.
Pois é.
Ridículo, né?
É, sem comentários, né?
Sem comentários.
Mas, inclusive, queria deixar bem claro aqui que não existe estupro culposo, né, cara?
Com certeza, pelo amor de Deus, cara.
Mas vamos voltar lá. Então, o 17 é psicopata sexualmente perverso e assassino em série, onde o estupro é a principal motivação e a vítima é morta para esconder evidência. O 22 é torturador e assassino que sente prazer em torturar. Ah, eu acho que talvez seja isso que deixa ele acima do Ted Bundy aí, como ele mais perigoso, vamos dizer assim, que o Ted Bundy, né?
Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que dele é 22 na cabeça também, pelo amor de Deus.
É, Ted Bundy, então, né? Ah, mas assim, eu acho que tá meio que resumido ali, né, cara, o item.
É um estudo que o cara fez.
Exatamente.
Né?
Eu vi isso en passant, assim, por cima só, né, pra trazer pro episódio, mas depois vale a pena dar uma estudada melhor, cara. Que é bem interessante isso, né, cara?
É, pra caramba, cara. Nossa.
E hoje o Dennis Rader está aí na sua cidade. Mentira, igual linha direta. Céu. Pode estar aí na sua cidade. Mentira, ele tá vivo ainda, mas ele tá preso, graças a Deus, na prisão de El Dorado, lá no Kansas também, né? Como não consegui...
Lembrando que ele é um senhor de idade já, né?
Cara, e eu vou falar uma parada pra você. Eu não sei se é porque você conhece a história antes, mas você olha pra cara do tiozinho, ele tem a cara de capeta, velho. Tem a cara de demônio.
Tem. Mano, aquela foto dele na prisão lá que ele tem o cabelo dele aqui, assim, tudo branco, ele me lembrou...
Vingador? Do Caverna do Dragão, Vingador?
Não, pô, ele me lembra o psicopata lá do... Psicose, cara, o Jack... Qual que é o nome do ator lá, mano? O
Bates lá?
Porra, velho. Não, do Jack Nichols. Jack Nichols,
ah,
né?
Ah, tá,
o
Jack Nicholson, entendi. É o ator mesmo, né?
Isso.
Que é o
ator, ele lembra, mano, aquela foto. Foto do...
O Iluminado, né?
Daquele filme lá. O Iluminado, não, Psicose não, desculpa.
Pode crer.
É, mano, ele me lembra muito. Olha pra você ver a cara.
Ah, sim, você fala aquela cena que ele dá a machadada na porta e enfia a cara pra dentro, né, cara? É bem icônica.
Isso, mas olha, compara aquela cena com a foto que ele tem dele preso lá no julgamento dele. Igualzinho.
Verdade. Tem um amigo meu, o Rodrigão, cara, inclusive é meu advogado, gente boa demais, parceirão meu, que ele sempre fala assim, cara, olha o semblante das pessoas, né? Geralmente quando ele faz alguma postagem relacionada à política, alguma coisa do tipo, ele fala assim, presta atenção no semblante. Você vê que, cara, o semblante dele é muito maluco, né, cara? Você é louco, é...
Pra caramba. Pior que a verdade, né, cara? Essa questão de olhar o semblante julga muito, né?
Então, mas assim, ó, a gente vê umas fotos, é que nem você pegar essas mugshots, né? Aquela foto que o cara foi preso e tal. Todo mundo tá descabelado e tal, cara de muito louco, etc. Sim. E tal. Né? Que nem tem as fotos dele quando foi preso. Mas, cara, se você olhar a foto do tribunal também, ele tá com um olhar bem demoníaco, né, cara? Por conta da situação ali.
Sim.
Mas tem fotos, por exemplo, do casamento dele, do casamento da filha dele, que ali já é um senhor normal. Você olha, você fala, sim, cara, é um senhor... É como se o cara tivesse uma dupla personalidade, né, meu?
É isso que eu ia comentar agora, a questão da dupla personalidade dele, velho. Parece... isso aí que você falou é a pura realidade, velho. O cara, ele... Vamos dizer assim, ele tá no momento lá do casamento da filha dele, ele tá com uma personalidade dele do pai bonzinho, tudo. Quando ele tá no tribunal ali, ele tá mostrando a verdadeira face dele, né?
Exatamente, cara. A verdadeira face cruel e insana dele, né?
Sim.
Pois é, isso aí foi a história do BTK. Foi interessante a história dele, né, cara? Escrota e interessante, né?
Cara, é muito, muito, muito escroto, velho. Eu conheci essa história através de um outro podcast, né, cara, também. Eu, até foi da menina do Modus Operandi. Cara, fantástico. Só que é muito pesado, né, velho? Porra, é uma história... Quando a gente fala assim de serial killers assim... Porra, deixa triste pra caramba, né, velho? Quando a gente vê as vítimas que foram feitas.
É, então... essa é a parte ruim dessas histórias que são interessantes, né, cara? Que...
Sim.
Mas o que, de certa forma, acaba deixando a história interessante também, né, cara? Da gente tentar entender a mente doentia de um psicopata. Coisa que eu acho que nunca ninguém vai conseguir, né, cara?
Sim, cara. E outra, aquele... Que igual a gente já falou em outros episódios, é um alerta que a gente deixa as pessoas, né, mano? Tomar cuidado com quem se relaciona, com quem anda, né, cara? Igual lá no caso dele, ele formou muito dele por conta dele ter trabalhado numa empresa de segurança que ele entrava na casa das pessoas e ele tinha todos os passos ali, né?
Pois é, mas como é que você vai identificar, né, cara? E tem outra, né, cara? Assim, por exemplo, você pegar assim, um bandido, talvez você possa identificar algum trejeito, maneira de falar, não sei, cara, alguma coisa você pode... Só que o cara que ele é um serial killer, que é um psicopata, ele tem uma inteligência, geralmente, né, acima da média ali e tal... Ele sabe dissimular, então, cara, é um cara que... Ele mesmo, por exemplo, se ele não cometesse esse deslize do disquete, ele tava tendo uma vida dupla normalmente hoje em dia. Ninguém nunca ia levantar a hipótese que aquele senhorzinho legalzinho que mora na esquina é um, porra, um matador, um assassino esquisito pra caralho. Né? Então, cara, é embaçado.
Foi igual o caso do Golden State, né, cara? Que... Se a gente falar assim, não, mas é coisa do passado. Não, pô, o Golden State foi preso em 2018, velho. Faz exatamente 2 anos, né?
E era um velho.
Foi preso assim.
Era um tiozinho que eu sentaria na praça e ficaria conversando horas. Eu adoro conversar com um velho, sabe? Eu pego uma bem.
Sim. É, então, não, é isso que eu tô falando. E o cara nunca vai contar dos podres dele,
né? É, cara, não, eu nunca vou. Mas, pô, velho, desse aqui, nada a ver, né? Enfim, quem vê cara não vê coração, né?
É complicado, viu?
É isso aí. Bom, gostou do episódio, Du?
Pô, gostei pra caramba, Alexandre. Eu senti muita falta de não ter feito o último, mas, cara, viemos com a corda toda aqui, né?
É isso aí, tem que evitar as manifestações aí, o quebra-quebra e tal, que as pessoas ficaram revoltadas.
Rapaz, não, mas...
Trend Topics no próximo, Twitter,
no
volta,
vai ser
Edu.
Maneiro também. Oi?
Foi Trend Topics no Twitter, volta, Edu.
Ô louco.
É isso aí, gente. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio de Serialcast.
É isso aí, galera. Muito obrigado. Nos siga nas redes sociais e deixe seu feedback lá. Fiquem com Deus e até a próxima semana.
Valeu!